Continuando sobre as leis do Seder de Pessach, nós temos uma mitzvah na noite de Pessach de narrar, contar sobre o êxodo do Egito. Mitzvah que a Torá dá, especial para essa noite. Nos outros dias, nós temos a obrigação de lembrar da saída de Mitzrayim. Nesta noite, nós temos que narrar. E não só narrar, para os nossos filhos, inclusive, e como nossos sábios instituíram, como pergunta e resposta. Então, todo mundo tem a obrigação de participar, é uma obrigação que vale para homens, mulheres e crianças. Antes de começar o Maguid, nós falamos que nós temos a intenção de cumprir a mitzvah da Torá. Uma vez que a mitzvah é narrar, contar, precisa se entender o que está se falando. E por isso, a Haggadah, embora normalmente brachot, leitura do Shema, você pode falar em hebraico, no caso, a reza, mas no caso da Haggadah de Pessach, óbvio que pode falar em hebraico e é bom falar em hebraico, mas precisa se traduzir para uma língua que todos os presentes possam entender o que está sendo dito. Porque nós não estamos ali apenas rezando, nós estamos contando e as pessoas precisam entender. E tudo aquilo que é necessário para se entender o que foi dito, deve-se parar e falar, explicar. E somente detalhes que fogem um pouco do principal, se deixa para falar depois. Mas não é proibido falar, só deixa para falar depois. Nós temos que sentir como se nós estivéssemos saindo de Mitzrayim, como nós falamos ontem sobre encenações e etc. É bom sempre vibrar, sentir e demonstrar. As matzot ficam abertas na maioria do Maguid, com exceção dos lugares onde nós erguemos o copo, está escrito na Haggadah, que aí nós fechamos as matzot. Senão, a matzah é chamada de Lechem Oni. Um dos motivos é porque é o pão sobre o qual nós contamos, falamos, narramos. Então tem que se falar com a matzah na nossa frente aberta. Por isso se abre um pouco onde estão as matzot, o compartimento das matzot, para que as pessoas possam ver as matzot enquanto nós falamos a respeito delas. Não se deve interromper no meio do Maguid com conversas e tal. Temos que focar na Haggadah de Pessach. Se uma pessoa precisa beber água no meio do Maguid, é permitido que a pessoa beba, embora é melhor evitar, mas é permitido sim beber. Uma vez dito estas introduções, nós podemos começar a ver o Maguid propriamente dito e, se Deus quiser, vendo os detalhes e as leis referentes aos pontos específicos do Magui. Então, continuando pela nossa Haggadah aqui, nós estamos na página 34, tem uma introdução ao Magui. É bem interessante que nossos sábios quiseram nos auxiliar para nós podermos cumprir a mitzvah. Nós temos a mitzvah de narrar sobre o êxodo do Egito. Existe uma discussão a partir de onde nós temos que começar. Uma discussão no Talmud. Uma opinião diz que tem que começar da escravidão e terminar com a redenção. Outra opinião diz que tem que começar desde o passado. Desde Abraão Avino, ou mais, antes de Abraão Avino. Desde os pais do Abraão, que eram idólatras. E chegar até a escravidão e a redenção. Isso significa que nós teríamos que sentar na noite do Seder. E durante umas 10, 12 horas, contar sobre todas as histórias. Você começa a ler desde Parashat Noach, na Torá, Humash Bereishit, primeiro livro de Gênesis, e até o Êxodo do Egito. Você tem que ler praticamente um Humash e meio. E contar, explicar, muito comprido. Então, nossos sábios falaram, sabe uma coisa, vamos pegar algo que é mais sintético. E pegaram o mínimo necessário para se falar na noite do Seder. Então, na página 34 tem um esquema muito interessante de como nossos sábios se basearam. Eles pegaram um versículo que a Torá dá ordem do que deve ser narrado nessa noite e destrincharam. Então, em primeiro lugar, você tem que contar para o seu filho. Então, nós temos que falar sobre o filho. Depois, nós precisamos falar naquele dia. Então, quando que é? Qual é o dia? Depois, nós temos que dizer. Quer dizer, nós temos que narrar. Então, nós narramos. Depois, nós temos que dizer bavurze, em virtude disso, das mitzvot do seder. Então, vamos falar sobre as mitzvot do seder. E Deus fez tudo isso. Então, nós temos que declarar que Hashem fez tudo isso. E finalmente, quando nós saímos do Egito, nós temos a obrigação de louvar Hashem pelo êxodo do Egito. E esse é basicamente o esquema das seis fases que vai ter o Magid. Página 36, começamos com a introdução em Nenim Muhammad Zuman, estou apto para cumprir a mitzvah, de narrar sobre o êxodo do Egito, e falamos Halach Ma Anya. Nesse momento nós erguemos a matzá do meio da Keará, aquela que nós acabamos de quebrar. Nós pegamos o pedaço, levantamos e falamos Halach Ma Anya. Este é o pão pobre que os nossos pais comiam no Egito, e etc, etc. E aí vale a pena ler aí sobre o pão que nós comemos no Egito, quando nós comíamos, etc. Na página 42, nós vamos começar a narrar de fato. Então, em primeiro lugar, nós enchemos o segundo copo de vinho. Então, tem que prestar atenção aqui. Enche-se o segundo copo de vinho antes do Manishtaná. Enchemos os copos, todos os presentes. Vai ficar cheio durante todo o Magid. E aí as crianças cantam, falam, perguntam, Manishtaná halayla hazé. Fica essa noite diferente das outras. Se não tem crianças, então uma pessoa pergunta para outra. E mesmo depois que as crianças falam, se costuma que os adultos também falam. Todos nós queremos saber e queremos nos interessar nesta noite para entender melhor o porquê dessas diferenças da noite. Logo depois, na página 46, vem o começo da resposta. Nossos sábios colocaram aqui uma resposta curta em um parágrafo e depois eles vão aumentar um pouco, explicar um pouco melhor. Para que serve esse primeiro trecho? Para as crianças que já estão exaustas. Crianças pequenas não aguentam ficar muito mais tarde do que o começo do seder. Então você precisa garantir já para responder. Eles fizeram uma pergunta. Eles querem entender por quê. Essa noite está diferente. Está totalmente diferente das outras noites. Começamos fazendo kiddush, igual todo Shabbat e Yom. Depois veio aí Karpaz, depois veio Yachatz. E tem matzá na mesa, não tem hamet. Tem maror na mesa, não tem. Não se come outras verduras, ou mesmo que se coma, mas tem obrigação de comer justo o maror. Nós nos reclinamos, nós mergulhamos as comidas. O que está acontecendo exatamente nessa noite? Está tudo muito diferente. Nós respondemos, Abadim ainda lhe falou, nós somos escravos. Para o faraó, Hashem nos tirou de lá. E mesmo que nós fôssemos todos sábios, teríamos que narrar nessa noite, temos que contar. Quem conta mais, melhor. Aqui, crianças que já estão exaustas podem ir dormir. Já receberam a resposta. É bom que você explique direito a resposta. Isso também consta aqui na Hagadá, um pouco mais de detalhes. Qual o motivo que nós temos essas diferenças nessa noite? Nós estamos demonstrando e lembrando tanto da parte da escravidão como da parte que nós somos pessoas livres. Página 50. Um detalhe também interessante sobre a Hagadá é que tem os comentários que são mais explicativos do trecho que foi lido, e embaixo da linha tem alguns adendos. Esses adendos, você pode deixar para ler depois, pode ler parte ou não, vale a pena às vezes ler antes. Você já sabe qual que vale a pena você falar na noite do Seder, o que você acha que é legal, assim por diante. Página 50, nós contamos sobre a história de alguns sábios, demonstrando que mesmo que eles eram grandes sábios, e mesmo que eles eram de famílias que talvez não estavam escravizadas no Egito, olha dentro, você vai entender. Mesmo assim, eles narraram e explicaram sobre o êxodo do Egito. Página 52, nós falamos sobre Abelazar ben Azariah, diz que ele já tem 70 anos, e ele explica sobre a obrigatoriedade de se narrar sobre o êxodo do Egito em todos os dias, e explica todos esses detalhes. Página 56, nós começamos a falar sobre os tipos de filho. Então, nós falamos que bendito seja o onipresente, que deu a Torá para o nosso povo, e a Torá já nos explica como falar para os tipos diferentes de filhos. Esses filhos podem variar, pode ter, às vezes, filhos são mesclados, tem filhos que uma hora são assim, uma hora são assado. E na página 58, nós falamos sobre o Chacham. Detalhe também interessante, importante para se falar, a Haggadah deve ser toda pronunciada, não adianta ler com os olhos. Mas basta que as pessoas ouçam o que está sendo dito. Então presta atenção, isso é suficiente. Se você ouve alguém falando, é como se você estivesse falando, se você presta atenção. Há aqueles que mesmo assim costumam falar baixinho junto com quem está falando. E aí vai variar cada lugar, se é aquele que está conduzindo o seder que vai falar a Haggadah inteira, e os outros vão prestar atenção, ou se cada um fala um trecho. Como for, presta atenção para que você cumpra a obrigação ouvindo aquilo que está sendo narrado. Então nós temos aí o filho sábio, depois na página 60 nós temos o filho Rachá, perverso, na 62 o Tam, o simplório, e na página 64 aquele que nem sabe perguntar. E a Torá dá a resposta e como que deve se falar para cada filho e explicar para cada filho. Página 66, nós temos uma análise a partir de quando é o momento de se falar sobre o êxodo do Egito. Será que é desde o começo do mês? Será que é na véspera de Pesach, quando se faz o Korban Pesach? Não, tem que se falar quando está na sua frente a Matzá e o Maror, porque nada como transmitir com exemplo, nada como transmitir com algo palpável. Página 70 começa a parte onde nós narramos efetivamente sobre o êxodo do Egito, começando, como nós falamos antes, começa lá para trás. Então nós só sabemos pegar os versículos que resumem em 1, 2, 3, 4 versículos, você tem toda a história resumida. Está aqui, página 70, nós só sabemos pegar um versículo do Yehoshua, Josué. Quando Josué está prestes a falecer, ele faz um discurso para o povo, onde ele lembra, lá desde o começo, do pai do Abraham, até eles chegarem na terra de Israel. E é isso que nós narramos aqui nesse trecho. Nós mencionamos desde o começo, desde o Terach, pai de Abraham, até finalmente eles chegarem no Egito. Página 74, uma vez que nós falamos aí sobre o que aconteceu, até no versículo anterior fala sobre a escolha do Esav de não querer descer para o Egito para receber a terra de Israel, e Yaakov sim desceu para o Egito para receber a terra de Israel depois. Então nós falamos aqui que bendito seja Hashem que cumpre a sua promessa para o povo. E aí nós mencionamos o versículo que Hashem falou para Abraham Avino, que os seus descendentes seriam estrangeiros, forasteiros numa terra estranha, e depois sairiam de lá, e Hashem julgaria todo esse povo que oprimiu eles, e sairiam com grande riqueza. E aí vem na página 76, nós cobrimos as matzot, e erguemos o copo de vinho, e louvamos. Louvamos Hashem, Vehishem da Lavoteinu Velano, foi ela essa garantia dada a Abraham, que se manteve para os nossos antepassados e para nós. Porque não há uma vez só que quiseram acabar com o nosso povo, mas em toda geração em geração querem acabar conosco. Mas Deus nos salva das mãos deles. Isso é algo que é real em todas as gerações. Por sinal, quando Hashem mostrou para Abraham Avino, no sonho anterior a essa fala, Hashem fez o Abraham adormecer. Lá está escrito que o Abraham teve uma escuridão muito forte. Porque Hashem mostrou para ele todos esses que oprimiriam os seus descendentes. Então, Abraham viu tudo. Desde os egípcios, a os babilônios, os helenistas, os romanos, os cruzados, a Inquisição, o Holocausto e também Hamas, Hezbollah, Irã e todos os outros grupos de jihad islâmica, todos os grupos que querem acabar com o nosso povo. É isso que eles falam. O turco Erdogan está falando em acabar com Israel. Toda geração quer acabar com o povo de Israel. Mas Hashem está sempre protegendo. Por isso que nós erguemos o copo, para louvar Hashem do fundo do coração por essa proteção que Hashem dá para nós sempre. Porque justo com o vinho, Lenagadá. Tem uma explicação bonita. E aí embaixo nós começamos a narrar de fato. Então nós falamos, veja, sai, aprende de seu Ulmad, o que o Lavan quis fazer, porque o Paró decretou sobre os homens. E o Lavan queria acabar com todo mundo, que você acabou de falar agora, que sempre tem gente que quer acabar com o nosso povo, tem mesmo. E a partir daqui, nossos sábios pegam uma série de versículos e vão analisar esses versículos. São quatro versículos que se falava quando se trazia bicurim primícias. E nesses versículos você tem toda a história resumida do êxodo do Egito. E então a Agadá começa a avaliar isso. Começa na página 80, que ele desceu para o Egito, foi forçado pelo decreto divino, na 82, vai a Gorsham, etc. Cada trecho aqui é um pedacinho do versículo que foi mencionado. Isso está sempre entre aspas aqui. É o versículo que foi mencionado antes, na página 84. Os nossos sábios pegam aqui um pedacinho desses versículos que foram mencionados antes. Então, pega um pedacinho, outro pedacinho, outro pedacinho, outro pedacinho. Para entender o que vem a ser essas palavras, eles trazem algum outro versículo em outro lugar da Torá que explica sobre esse conceito. E assim você consegue compreender melhor. Na página 86 está o segundo versículo e aí começa a avaliação dele. Vai Arei Otano. Depois, na página 88, já tem Vanitzak. E a avaliação dele 90, 92, 94. 94 já está o próximo versículo, Yotzieno. Página 96, avaliação dele. 98, avaliação dele. Página 100, avaliação dele. 102, avaliação. E na 104, uma das avaliações é que está se referindo às 10 pragas. E aí nós mencionamos 10 pragas na 104 e na 106, um acrônimo das 10 pragas. Então se costuma, nesses lugares, derramar um pouco do vinho do copo. Porque nós estamos querendo demonstrar que a nossa alegria não é pela desgraça do outro, e sim pela nossa salvação. Então está falando da desgraça do outro, a gente joga um pouquinho de vinho. Vou deixar um pouquinho de vinho, vou perder um pouco de vinho. Eu não estou feliz que eles foram castigados. Eu estou feliz que Deus me salvou do Egito. Como que se derrama esse vinho? Existem vários costumes. Tem aqueles que vertem o copo de leve, né, para esvaziar o copo. Só um pouquinho. Cada palavra, né, cada termo. A gente colocou aqui na Agadá uma gotinha em cima para saber onde tem que derramar. Tem aqueles que costumam derramar com o dedo indicador. Então põe o dedo dentro do copo e tira a gotinha, assim vai adiante, põe num pratinho, num papel, alguma coisa assim. E tem aqueles que fazem com o dedo mindinho. Esse vinho que se tira do copo, pela Kabbalah, é um vinho perigoso. Então, assim que termina aqui, se descarta. Se tira ele da. Esse vinho foi derramado, se tira da mesa, o copo logicamente fica e você depois vai completar para ter o copo cheio para brachar no final. Mas esse vinho que foi derramado é um vinho que se descarta num lugar onde ninguém vai pisar e tal, porque pela Kabbalah é algo forte. Se Deus quiser, depois nós continuamos com o restante do Maguid.